Bom dia. Cumprimento meus irmãos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Um texto tão conhecido que eu me arriscaria a dizer que é o texto mais conhecido da história da igreja. O texto que nós iremos estudar hoje é Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Vamos ler esse texto juntos, todos nós, como comunidade? Mateus 6, do verso 9 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu queria começar a mensagem hoje com uma pergunta. Você já teve dificuldade de fazer oração? Parece uma pergunta boba, né? Mas acredito, não é uma pergunta boba, não. Muitas pessoas têm dificuldade de orar. E eu não estou falando daquela dificuldade de orar, que todos nós temos que lutar contra ela, né? Da nossa devocional diária, disciplina espiritual. Não estou falando dessa dificuldade de orar, não. Eu estou falando de dificuldade de orar por não saber como orar mesmo, né? Tem muita gente que tem dificuldade de orar porque tem medo de orar errado e eventualmente acabar desagradando o coração de Deus. Ou porque acha que as nossas orações têm que ser muito eruditas, né? Muito rebuscadas, como a gente vê de vez em quando alguns irmãos da igreja. Tem gente que tem dificuldade de orar porque não quer incomodar Deus. Pensa assim, não, não incomodar Deus com esse negócio, não. E outros dizem que o seu maior desafio na hora de orar são os seus próprios pecados. Do tipo assim, tem gente que acha que porque pecou, então Deus não vai ouvir a sua oração agora de jeito nenhum. Como se Deus fosse ouvir a nossa oração só porque a gente está com a vida corretinha, né? As coisas não funcionam assim. O fato é que muita gente tem dificuldade de orar. E a oração é um instrumento muito precioso para as nossas vidas, um presente muito precioso de Deus para ser negligenciado dessa forma. A oração é um meio de graça, meus irmãos. A oração é um instrumento através do qual Deus derrama graça sobre a vida das pessoas. O pastor John Piper, que é um pastor batista muito respeitado, americano, ele tem uma frase que eu acho extraordinária, onde ele vai dizer que a oração é o meio pelo qual Deus determinou que as coisas acontecessem. Olha só que coisa extraordinária. Ele quer dizer que a oração causa coisas. A oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se a gente não orasse. Já parou para pensar um negócio extraordinário desse? Tem a história de um homem de Deus que eu me lembro de ter lido, agora eu não me recordo mais quem, não sei se era o Russell Shedd, talvez pudesse até ser outro, mas ele estava no leito de morte e perguntaram para esse homem de Deus qual era o maior arrependimento da vida dele, né? Da caminhada dele com Jesus. E ele disse com toda a sinceridade do mundo, meu maior arrependimento da minha vida é não ter orado mais. A oração é um instrumento que Deus usa para alinhar o nosso coração com o coração dele. Deus quer que todo crente consagre a sua vida em oração. É um meio de intimidade com o Senhor. E o ponto é que muita gente tem dificuldade de orar. E existem várias discussões sobre como deveriam ser as nossas orações. Então a minha intenção hoje aqui é tentar te aprender a orar com a oração do Senhor Jesus. E se eu for bem sucedido, hoje você vai aprender que a oração do Senhor Jesus, do Pai Nosso, nos ensina uma visão diferente sobre Deus. é uma oração que se preocupa com as coisas aqui da terra também. E é uma oração que se preocupa com as forças do mal. Sermãozinho de três pontinhos para abençoar a sua manhã, amém? Bem presbiteriano, né? Como vocês sabem, essa é uma oração bastante conhecida. É uma oração que o Senhor Jesus Cristo fez com a intenção de nos ensinar a orar. Isso porque era uma prática muito comum na antiguidade que os rabis ensinassem os seus discípulos como eles deveriam orar. Tanto é verdade que se você abrir o texto paralelo a esse que nós estamos lendo, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, você vai encontrar a seguinte citação, né? Estou lendo aqui Lucas 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Percebeu? Então, era uma prática comum que os grandes mestres, os rabis, ensinassem os seus discípulos como eles deveriam orar, e obviamente havia uma expectativa muito grande a respeito de como o Senhor Jesus ensinaria os seus próprios discípulos a orar. E aí então, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar com a oração do Pai Nosso, o que eu entendo que ele está fazendo aqui, na verdade, é fornecer uma oração modelo, com os assuntos que deveriam servir de norte para nós, de bússola, de direcionamento, todas as vezes que nós nos aproximássemos de Deus em oração. A oração de Jesus, ela serve como um mapa que deve direcionar o conteúdo das nossas orações diante de Deus. É bem verdade que a gente também pode fazer a oração do Pai Nosso, exatamente como ela está registrada aqui no texto. Nós não temos crise nenhuma com isso não, tá bom? A gente, inclusive, com alguma frequência, ora a oração do Pai Nosso na igreja. Está tudo certo, não tem problema. A gente tem crise com aquilo que o Senhor Jesus vai trabalhar nos versos anteriores, nesse mesmo capítulo, que ele vai chamar de vãs repetições, né? Que são aquelas orações feitas com palavras repetitivas, orações mecânicas, sem intencionalidade, né? Isso é condenado pelo Senhor Jesus, mas não é o caso aqui. A gente pode orar o Pai Nosso, desde que seja com a intenção correta no coração. Mas mesmo que a gente possa orar o Pai Nosso da forma como ele está aqui, eu entendo que o propósito dessa oração que Jesus nos ensinou, na verdade era para servir de modelo sobre como deveriam ser as nossas orações. O que deveria estar em mente no nosso coração quando a gente fosse se aproximar de Deus para falar com ele. E a primeira coisa que eu entendo aqui que Jesus nos ensina com a sua oração é uma visão diferente a respeito de quem Deus é. Lê comigo, por favor, apenas o verso 9. Olha só o que o verso 9 vai dizer. Palavras do Senhor Jesus, o texto diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Queridos, a primeira coisa que eu acho interessante na oração do Senhor Jesus aqui é como ela nos ensina esse relacionamento de um Deus que ao mesmo tempo é Pai Nosso, mas que também está nos céus. Esse negócio é um pouco intrigante, você não acha? Sabe por quê, querido? Porque no Antigo Testamento, o povo de Deus não estava acostumado a se referir a Deus como Pai. Embora você encontre aqui e ali uma pequena referência ou outra de Deus como Pai, essa ideia da paternidade de Deus, ela é melhor trabalhada nas páginas do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Parece que nos Evangelhos o Senhor Jesus faz questão de trazer o Deus Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, como o texto de Isaías diz, né, o Alto e Sublime, para morar com gente de coração contrito e abatido, como eu e você. Que coisa mais linda. E o Senhor abre a sua oração, deixando essa relação bem clara. O Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, é Pai. Mas ao mesmo tempo, Ele também está nos céus. Deus está em uma outra prateleira em relação a nós. Mesmo Jesus, mesmo tendo vindo em carne, sendo homem de homem, 100% homem, ele ainda assim ele é completamente diferente de nós. Ele é único, santíssimo. Esse, inclusive, é o tríplice atributo de Deus, né? A Bíblia diz o tempo todo que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia nunca diz que Deus é perdão, perdão, perdão. A Bíblia faz questão de enfatizar que Deus é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado, totalmente outro em relação a nós. É por isso, inclusive, que isso serve como um ponto de referência para a gente se aproximar do Senhor. Com reverência, com temor. Ele é Deus e nós somos homens. A gente precisa de equilíbrio para interpretar, para lidar com essas duas realidades. E uma coisa que nós temos visto com alguma frequência na Igreja Evangélica Brasileira é uma dificuldade muito grande de lidar com essas duas verdades com coerência, com equilíbrio e com moderação. Porque o que nós temos visto na Igreja Evangélica hoje é, em muitas situações, pessoas enfatizando excessivamente o aspecto da paternidade, o aspecto do carinho, da afetividade, e outros enfatizando exageradamente o aspecto de que Deus está nos céus e que Ele está distante de nós. Hoje em dia você encontra igrejas que enfatizam muito o aspecto de Deus como Pai, numa relação afetuosa e, na minha opinião, afetuosa até demais. E aí hoje nós temos várias músicas na Igreja Evangélica que praticamente tratam Jesus como se Jesus fosse uma espécie de um namoradinho, né? Uma relação de romance, um negócio meio complicado. É uma relação carinhosa demais, melosa demais, que chega até se tornar um desrespeito. Porque de fato Deus é Pai, mas a gente não pode se esquecer de que Ele está nos céus. A gente precisa ter temor, reverência, respeito. O nome de Deus é santo. A Bíblia diz que o apóstolo João era o apóstolo mais amado dos 12 apóstolos. Ao ponto de, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, na noite da ceia, o texto dizer que o apóstolo João se reclinou sobre o peito do Senhor Jesus, ele deitou a cabeça no peito de Jesus. Tamanha era a intimidade, a amizade, o carinho, o vínculo que existia entre os dois. E Jesus então morre, é assunto aos céus depois da sua ressurreição. João vive uma vida longeva, chega aos 90 anos, é levado para a ilha de Patmos, e ele então agora já idoso, depois de muitos anos tendo encontrado com Jesus, ele tem as revelações do Apocalipse. E nas revelações do Apocalipse ele finalmente tem a oportunidade de se encontrar mais uma vez com o seu amado, com o Senhor Jesus. E aí quando finalmente, depois de todos esses anos, João tem a oportunidade de estar face a face com Jesus, com o seu Senhor, sabe o que acontece? Ele dá um abraço apertado em Jesus e fala assim: "Oh Senhor Jesus, quanto tempo, que saudade que eu senti de você." É isso que acontece? Não é isso que acontece. O texto de Apocalipse diz que depois de todos esses anos, quando João se encontra com Jesus, ele cai em face no chão, como que morto, porque ele estava diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Melhor amigo de Jesus, o discípulo mais amado, quando ele reencontra o seu mestre, ele cai com o rosto em terra. Por outro lado, existem algumas igrejas que têm uma visão de Deus de muita reverência, de muito temor, de muito respeito e distanciamento, mas de pouca doçura. E isso também está errado, meu irmão. Isso também está errado. Todas as vezes que você depende para um lado e para o outro do paradoxo, você desequilibra a proposta de Jesus. Deus é Pai, mas Ele está nos céus. As duas coisas têm que estar mantidas em equilíbrio. Outro dia eu vi na internet, essa semana ainda, um povo crente, pastores inclusive, gente que a gente respeita, que a gente admira, criticando pesadamente aquela série sobre Jesus chamada The Chosen. É uma série sobre Jesus que tem aí na internet. Só porque em The Chosen, O Senhor Jesus e os seus discípulos são retratados como gente comum. Gente que tem senso de humor, gente que dá risada, gente que brinca. Quem poderia imaginar que o Senhor Jesus era um ser humano como outro qualquer, não é verdade? Quem poderia imaginar? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Quando o Senhor Jesus nos apresenta um instrumento que nós temos de relacionamento com Ele, que é a oração, Ele apresenta isso em uma perspectiva de equilíbrio, sabendo que Deus é Pai, mas Ele também está nos céus. Ele nos ama, Ele é Abba, Paizinho, como está escrito lá em Romanos. Ele é o mesmo Jesus em que João deitou a sua cabeça sobre o seu peito. Mas ainda assim, Ele é santo, santo, santo e completamente diferente de nós. A gente precisa ter equilíbrio entre essas duas visões. Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina nessa primeira parte do texto sobre a nossa visão da santidade de Deus, de quem Deus é, é quando Ele diz que nós devemos orar dizendo: santificado seja o seu nome. Essa é uma afirmação que não parece fazer muito sentido, não é verdade? Quer dizer, o Senhor Jesus está nos ensinando a orar, e Ele diz que a gente tem que pedir para o nome de Deus ser santificado. Mas como assim? Isso parece que não faz nenhum sentido. O nome de Deus não é santo já? Deus já não é santo, a gente tem que pedir para o nome dele ser santificado? Mas como assim? Se ele já é santo, como é que esse negócio encaixa? Lutero vai explicar isso daqui, dizendo que, de fato, o nome de Deus é santo, sim. Mas o nome de Deus, ele não se conserva santo no uso que nós fazemos dele. Você já parou para pensar que onde quer que você vá, as pessoas vão te conhecer como o cristão, o crente? Você sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Quer dizer que você carrega o nome do Senhor Jesus consigo por onde você passa. Quem te vê, não te vê a advogada, a professora, o marido exemplar ou o excelente levantador do grupo de vôlei. Quem te vê, vê o Jesus Cristo que você carrega com você. E o uso do nome de Deus não se conserva santo na medida em que nós desonramos Ele com as nossas atitudes e com o nosso testemunho. Então, quando nós oramos, santificado seja o seu nome, o que nós estamos pedindo, na verdade, é que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas, na maneira como nós o carregamos por onde nós vamos. Sabe por quê, queridos? Porque é muito comum que, por causa de um mau comportamento, um mau testemunho, o nome de Deus seja desonrado e blasfemado entre os gentios. Uma vida incoerente leva as pessoas a blasfemarem o nome de Deus, gente que não teme a Deus. Não é a série The Chosen que faz as pessoas blasfemarem o nome de Deus. É um testemunho incoerente da fé cristã. Eu nunca vou me esquecer de uma história que aconteceu comigo, enquanto eu ainda era seminarista lá em Goiânia, e trabalhava na Igreja Presbiteriana Luz com o pastor Jean. Na época eu tinha um pequeno grupo, eu ainda fazia faculdade na UFG, estava cursando na Federal naquele momento, e havia uma colega de faculdade que a gente estava orando bastante para ela vir no nosso grupo. Então assim, a gente tinha vários meses que a gente estava em oração, né, o grupo todo intercedendo por ela, Deus transforma o coração dessa menina, Deus traz essa menina para o nosso grupo, né? A gente intercedendo, insistindo e tudo, e nada de Deus fazer a obra. Um belo dia, Deus tocou o coração dela e ela aceitou o nosso convite e veio participar da nossa reunião. E aí, quando ela chegou no nosso pequeno grupo, ela encontrou uma outra colega dela, que ela já conhecia, que era da nossa igreja. E aí você imagina essa situação. Aquela menina descrente, que a gente estava há tanto tempo orando para ela ir na nossa reunião, de repente, finalmente, ela chega no nosso grupo. A oportunidade de Deus falar com ela. Ela encontra uma menina que ela conhecia. E sabe qual foi a primeira coisa que ela falou? No meio da reunião, no meio de todo mundo, ela virou para a menina e falou assim: ah, você por aqui, você é crente agora. E a menina era da igreja, você acredita nisso? Que climão, irmãos. Com uns climas assim, de morte, assim, um negócio esquisito dentro do pequeno grupo. Foi uma situação extremamente constrangedora. Mas sabe por que isso acontece? É porque muitas vezes o nome de Deus é blasfemado na forma como a gente se comporta, no testemunho que a gente dá na nossa vida. Para nós, aquela menina da igreja era só mais uma menina crente que estava no grupo dos jovens, que frequentava as programações da igreja. Mas para aquela outra menina da faculdade que tinha chegado, vai saber quem era aquela menina para ela. Sabe-se lá o que ela já viu daquela menina com seus próprios olhos. Então a gente precisa ter essas coisas em mente. Deus é Pai, mas Ele está no céu. E o nome de Deus precisa ser santificado na maneira como a gente vive as nossas vidas. A oração do Pai Nosso nos ensina uma nova visão sobre quem Deus é. Mas ela também nos ensina a nos preocupar com as coisas aqui da terra. Dá uma olhadinha no verso 10 até o verso 12. Olha só o que o texto vai falar para nós. O texto diz: venha o seu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui, queridos, nessa sessão da oração, o Senhor Jesus se concentra em três coisas que nós vivemos com bastante frequência aqui na terra. A primeira delas é a dinâmica do reino de Deus, da ética das nossas relações que nós estamos inseridos. A segunda é a preocupação a respeito do nosso sustento diário. E a terceira é o nosso relacionamento com outras pessoas. O verso 10 fala do reino de Deus. O texto diz: venha o seu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, queridos, quando nós pensamos no reino de Deus como um conceito teológico, nós cremos que o reino de Deus ele já começou. Ele já foi inaugurado quando da primeira vinda, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E esse reino que foi inaugurado, o mesmo reino que João Batista anunciava, arrependa-se porque está chegado o reino de Deus, é um reino que vai se desenvolvendo até que ele se torne pleno na consumação dos tempos, né? No retorno definitivo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos cidadãos de dupla cidadania. Porque nós somos brasileiros, mas nós também somos cidadãos do reino de Deus. E nós já experimentamos agora algumas bênçãos de fazer parte do reino. Mas outras ainda não. Pois bem, os comentaristas entendem que quando o Senhor Jesus fala aqui da gente orar pela vinda do reino, né, para Deus fazer a sua vontade na terra como é feita nos céus, o que nós estamos pedindo, na verdade aqui, é para que o nosso mundo, a nossa sociedade, experimente os valores do reino de Deus. E que as coisas entre os homens aqui na terra sejam vividas da mesma forma como elas são vividas no céu onde Deus está. Então, em outras palavras, quando nós pedimos para Deus: venha o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como nos céus, o que nós estamos pedindo é que Deus nos use como instrumentos para trazer o reino de Deus e os valores do reino e a ética do reino para as nossas vidas aqui na terra, para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Deus quer nos usar como instrumento para trazer os valores do reino de Deus para o lugar em que você está inserido. Quer ver um exemplo? Se você for funcionário público, talvez você não consiga acabar com a corrupção do país, mas talvez você seja o responsável por acabar com a corrupção no seu departamento. Do tipo assim: não no meu turno, né? Not in my turn. Enquanto eu estiver aqui, não vai ter isso não. Ou então, se de repente você for empresário, talvez Deus queira te usar para ser vanguarda em melhores condições de trabalho para os seus funcionários. e oferecer para eles uma ética de relacionamento diferente da que está disponível no mundo dos negócios. Percebeu? Esses foram apenas dois exemplos. Eu tenho certeza que você sabe que a sua área profissional é corrompida, é manchada pelo pecado de alguma forma. Assim como eu sei que você sabe que você pode ser usado como um instrumento de Deus para trazer os valores do alto, os valores do reino, para onde você trabalha e tentar transformar as coisas, fazer as coisas de uma forma diferente. Outra coisa que o Senhor Jesus fala para nós aqui, está no verso 11, é sobre o nosso sustento diário, né? É a segunda preocupação que ele apresenta aqui para nós. Ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui Jesus menciona o pão porque ele está trabalhando no nosso sustento, queridos. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele vai dizer que Jesus escolheu a figura do pão de propósito. Porque no fundo o que o Senhor Jesus quer é nos ensinar a orar pelas nossas necessidades. Isso faz todo sentido. Nós já vimos outras mensagens do Senhor Jesus nos ensinando a focar naquilo que realmente é prioritário. Ou vocês não se lembram daquela passagem que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, né? Deus sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, vestir? Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, Agostinho sugere que as nossas orações deveriam girar em torno das nossas necessidades, daquilo que realmente é necessário. Esse é o significado do pão de cada dia. Deus quer que a gente se preocupe com as necessidades de cada dia, aquilo que realmente é preciso. E por último, no verso 12, Jesus se preocupa aqui com os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Ele diz na oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Queridos, essa talvez seja a parte mais crítica e sensível da oração. Não é verdade? Talvez essa parte aqui seja a mais complicada. Porque o texto diz que nós devemos perdoar. O texto diz que Deus vai perdoar as nossas dívidas na mesma proporção que nós perdoarmos os nossos devedores. Charles Spurgeon, um pastor batista muito respeitado, século XIX, certa vez ele disse que o Pai Nosso ele pode ser tanto a oração da sua salvação quanto a sentença da sua condenação, dependendo de como você reage a esse versículo aqui. Porque se você for alguém que tem o coração perdoador, e você é capaz de perdoar a maldade que é feita contra você, então você vai alcançar a graça para ser perdoado. Se, porém, você não perdoar as pessoas que fizeram mal contra você, do íntimo, Jesus usa essa expressão lá em Mateus capítulo 18, do íntimo, nós não perdoarmos as pessoas que nos machucaram e cometeram injustiças contra nós, então a consequência é que nós também não vamos ser perdoados. Inclusive, tem gente que fala que esse é um dos três pecados imperdoáveis da Bíblia. Você já ouviu falar disso? Como assim, pastor? Parece que era só um, não era só blasfêmia contra o Espírito Santo? Calma, acompanha comigo que você vai entender. Existem três pecados na Bíblia que são pecados imperdoáveis. O primeiro deles é o mais óbvio, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida, né? Todo mundo já ouviu falar disso. O segundo pecado imperdoável na Bíblia é a apostasia. A gente encontra esse pecado lá em Hebreus capítulo 6, que é onde o texto fala de pessoas que conheceram a verdade, sabem direitinho o que significa o Evangelho, fazer parte do reino de Deus, mas intencionalmente, de propósito, decidem abandonar a fé. E o texto diz lá que é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento. Sabe por quê? Porque elas não vão voltar para Deus, elas não querem saber de Deus. Esse pecado não tem perdão porque elas nunca vão pedir perdão para Deus. Elas não vão regressar. E o terceiro pecado imperdoável é esse que nós estamos estudando no texto de hoje. É a incapacidade de perdoar. E você sabe por quê? Que não conseguir perdoar é um pecado imperdoável? É porque se você não perdoa, o Senhor Jesus diz para nós que com todas as letras, você também não vai ser perdoado. É simples assim. Pastor, mas o que fizeram contra mim foi muito grave. Eu sei, meu irmão. Eu não duvido de você. De fato, tem pessoas que passam por experiências horríveis. Mas eu pergunto para você. E o que nós fizemos com Jesus? O pecado dos outros contra você talvez pode ter te gerado muito sofrimento. Mas os nossos pecados contra Jesus foram a causa do derramamento do sangue puro do único justo que pisou aqui na terra. Quando os guardas vendaram Jesus e começaram a socar a cara dele e gritar em alta voz, dando gargalhada, profetiza quem te bateu. Era por nossa culpa que ele estava passando por aquelas coisas. A única pessoa que não merecia. Então quem somos nós, do alto do nosso orgulho, da nossa soberba, para nos levantarmos como juiz contra o nosso irmão? E colocar o dedo na cara dele e falar assim, eu não vou te perdoar. Que direito nós temos de fazer isso? A dívida dos outros contra nós, comparado com a dívida que nós temos contra Deus, é incomparável. Não perdoar os outros é um pecado imperdoável. E você só vai ser perdoado se você for capaz de perdoar. Amém? Por último, a última seção do texto aqui, é onde nós vemos que a oração do Pai Nosso se preocupa com as forças do mal. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez o verso 13, para a gente finalizar a mensagem de hoje. Olha só o que, que diz o verso 13. O verso 13 diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa última seção do texto, o Senhor Jesus parece estar preocupado com as forças do mal na sua oração. Inclusive, aqui vale uma pergunta. Qual que é a diferença entre nós sermos livres da tentação e nós sermos livres do mal? Dr. Tim Keller, no livro dele Oração, um livro de capa azul que eu recomendo que você leia, é muito joia, ele vai sugerir uma resposta para essa pergunta. O Dr. Tim Keller vai dizer que a diferença entre se livrar das tentações e se livrar do mal é uma questão apenas de perspectiva, de como você olha para a situação. Quando você ora, Deus me livre das tentações, o que você está pedindo, na verdade, é para Deus te livrar do mal que está dentro de você. Você está pedindo para Deus te livrar de você mesmo, da maldade do seu coração, da sua inclinação para o mal. E quando você ora, Deus livra-nos do mal, então você está pedindo para Deus te livrar do mal que vem de fora, dos ataques do inimigo, dos acidentes, dos homens mal intencionados. São dois maus. A diferença é que um vem de dentro de nós, são as nossas tentações. O outro mal vem de fora, são os ataques do inimigo e as demais ciladas que nós passamos na nossa vida. E eu acho maravilhosa a forma como o Senhor Jesus encerra a sua oração. Porque Jesus encerra a oração com uma doxologia, com um discurso de glória. Ele termina a oração dizendo, pois teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória para todos sempre, amém. Não é lindo que essa oração termine com um discurso de glória? Sabe por quê, irmão? Porque a gente pede muitas coisas na oração. A gente pede o pão de cada dia, a gente pede que os nossos relacionamentos sejam impactados pelo Evangelho, a gente pede livramento do mal, livramento de nós mesmos, mas esse final nos mostra que mesmo se tudo der errado, ainda que a nossa vida seja oferecida como libação, igual os grandes missionários do passado, não tem problema, está tudo bem. Porque Deus é proprietário e está no controle de tudo que existe. Dele é o poder, o reino e a glória para sempre. Isso dá uma paz profunda no coração. Principalmente se tratando de oração. Sabe por quê, querido? Mesmo que as suas orações não sejam respondidas. Mesmo que as suas expectativas sejam frustradas. Mesmo que você nunca alcance tudo aquilo que você tanto sonhou, está tudo bem. Deus não perdeu o controle nem por um segundo da sua história. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo sequer da sua cabeça que não tenha sido determinado por Deus. As orações podem não ter sido respondidas da forma como você esperava. Talvez você se decepcionou e as suas expectativas foram frustradas. Mas Deus continua tendo o poder, o reino e a glória para sempre. Você pode descansar tranquilo nas respostas que o Senhor dá para as suas orações, mesmo que você não entenda ou não concorde, porque Deus não perdeu o controle da história. Bonito, né, irmãos? É lindo demais uma oração como essa. E eu queria finalizar a mensagem de hoje com alguns desafios espirituais, com algumas sugestões de como você pode pegar o que você aprendeu hoje sobre a oração do Pai Nosso e colocar em prática na sua vida. O primeiro desafio espiritual que eu queria te fazer, e esse é tremendo, né? Eu queria te sugerir para você ter uma visão equilibrada de Deus. Para você não cair nesses discursos extremistas, nem para um lado, nem para um outro. A gente vive num tempo que mesmo pastores sérios estão embarcando nessa onda do rejeição, né? A imagem de Deus, é um negócio complicado. E eu tenho um pouco de medo disso, desse radicalismo. Porque se a gente embarcar nessa onda, daqui um pouquinho a gente não tem nem mais historinha infantil com Jesus representado. A gente tem que ter temor, mas a gente não pode ser radical. A gente precisa ter uma visão equilibrada de quem Jesus é. Não um Jesus meloso, namorado adolescente, mas também não um Deus que nem sequer ri, que não pode fazer brincadeira, não pode assistir The Chosen porque tem brincadeiras, porque tem... que Jesus dá risadas e faz piadas. Equilíbrio. Tem uma visão equilibrada de quem Deus é. Segundo desafio que eu queria te fazer. Seja um agente do reino e pelo rei. Deixa eu te contar um negócio. Você não está na onde você está por um acaso. Deus não te colocou na sua profissão, na sua escola, no seu ciclo de convívio familiar, nas pessoas que você ama, à toa. Você tem uma missão. E como o Senhor Jesus nos ensina a orar, a gente tem a responsabilidade de trazer a ética do reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita entre nós na terra, da forma como ela é feita no céu. Deus quer te usar para isso. Seja um instrumento nas mãos de Deus, onde você estiver, meu irmão, em nome de Jesus. Não permita vender a sua ética por um prato de lentilhas. Amém? Terceiro, pare de se preocupar com coisas que são supérfluas e seja grato por aquilo que você já tem. Grato pelas necessidades que foram atendidas. O Senhor Jesus nos ensina a orar pelo que é necessário, pelo pão de cada dia. Mas parece que a gente passa dia e a gente continua olhando para as coisas que a gente não tem. E esse é um caminho sem volta, meus irmãos. Se a gente tirar os nossos olhos de Cristo e do que nós temos e colocarmos os nossos olhos nos outros e no que os outros têm, é a receita da infelicidade. É o segredo de você ver uma vida infeliz. Porque sempre vai ter alguém que é mais bonito que você, ou mais bem-sucedido que você, ou tem uma família que parece ser mais redondinha do que a sua. Então talvez ao invés de a gente ficar concentrando o nosso foco, a nossa energia nas coisas que a gente não tem, e inclusive assim agindo com ingratidão para Deus em relação a essas coisas, até um sentimento de revolta, talvez a gente devesse começar a olhar para as coisas que Deus já te deu. Querido, você tem saúde. Que privilégio poder andar, poder respirar, poder comer, sentir o sabor e o cheiro dos alimentos. Você foi salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que por um amigo alguém se anime a morrer, mas eu nunca ouvi falar de alguém que se tivesse disposto a morrer pelos seus inimigos. Foi isso que Jesus fez por nós. Se Jesus só tivesse feito isso, já estava bom demais, não precisava fazer mais nada. Aleluia! Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então por que que a gente passa tanto tempo concentrado nas coisas que a gente não tem, ao invés de ser grato a Deus pelas necessidades, por aquilo que Deus nos dá todos os dias, sustentando, amparando, cuidando das nossas emoções? A gente precisa mudar a ótica de como a gente encara as coisas. Quarto, não subestima a maldade do seu próprio coração e nem a maldade de Satanás. Nosso coração é corrupto, enganoso. Se você dá uma brecha, grandes chances de você se enrolar. E tem gente que diz que pentecostal, né, gosta de ver Satanás demais nas coisas. Eu já tenho uma frase diferente, eu digo que presbiteriano vê Satanás de menos, né? Assim, a gente tem que ter uma visão equilibrada. Satanás é o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir, a gente não pode subestimá-lo. E por último, mas não menos importante, o último desafio espiritual que a gente encontra na oração do Pai Nosso. Você precisa aprender a perdoar o seu próximo. Eu não sei o que fizeram com você que fez seu coração sangrar. Mas talvez Jesus tenha te trazido para cá hoje só para ouvir isso. Você precisa perdoar o seu próximo. Perdoar é você pagar a dívida de ofensa que foi feita contra você. Por isso, inclusive, o pastor Samuel gosta de falar isso, né? É o perdão. Não é uma perdinha, não é uma perda, é um perdão. Você está perdendo muita coisa. Você está pagando a dívida de alguém. Alguém fez uma injustiça. A justiça exige que ele pague pelos seus crimes. Você desiste disso. Você libera o ofensor da dívida. Está tudo certo, meu irmão. Você não me deve mais nada. Perdoar para ser perdoado. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa mensagem e pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio nós temos de estudar a sua palavra. Derrama graça sobre o coração de cada um. Que o Senhor, de fato, nos dê o sustento do pão de cada dia e nos ajude a sermos gratos pelo que o Senhor nos dá e pelo que a gente tem. Que, de fato, Deus, a gente tenha ética nos nossos relacionamentos, ética do alto, para viver aqui no reino da terra como se fosse no reino dos céus. Perdoa, Deus, os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal que mora em nós e do mal dos ataques satanais. Nos ajuda a perdoar, Senhor, porque é tão difícil. Derrama sua graça sobre o seu povo em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, que a maravilhosa graça do teu Filho amado Jesus Cristo e que a consolação maravilhosa do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.